Está montado um circo de esperas. O PSD espera pela clarificação, agora que Paulo Rangel, cansado do partido da espera, entrou na arena, e Rui Rio, que fala num assalto ao poder, saiu derrotado nos planos de adiar a marcação de diretas até acabar a espera orçamental. Rio atira um logo se vê sobre a recandidatura, diz que vai fazer a equação X1, X2 e tirar a média, ou seja, contar os apoios para ver se vai a jogo. A espera orçamental é a mesma há 7 anos, mas desta vez PCP e Bloco vieram dizer logo que não ao governo, que respondeu aceitando trazer para a mesa do orçamento outros ingredientes como temas laborais. Longa se vai tornando a espera, levando o Presidente da República, que antes já se assumiu como salvador de orçamentos, a falar 3 vezes em 2 dias sobre eleições, crises e lições a tirar. São temas para o Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, a quem hoje saúdo o regresso e por quem vou começar, perguntando se acompanhaste a longa maratona do Partido Social Democrata ontem e se te soou de alguma forma a uma outra noite, aqui há uns anos, em que António Costa retirou o Partido Socialista António José Seguro, e se acreditas que isso possa acontecer também no PSD?
A vitória é poucoxinha, não é? Uhum. Bom, muito obrigado pela saudação do meu regresso. Sim, acompanhei, aliás, eu tenho acompanhado como nunca as incidências da política, porque tenho estado fechado em casa e transformei-me numa espécie de central de informação. E olhei para esta, tenho que confessar que olhei para esta... para esta nova crise do PSD, não com muita surpresa, mas, enfim, com algum espanto. Pelo quê? Pelo seguinte, eu não estava à espera, eu acho que ninguém estava à espera, que o PSD tivesse o resultado tão bom como teve nas autárquicas. Eu estava à espera de uma vitória pirrónica, que encerrasse, que fosse uma espécie de encerramento do mandato de Rui Rio, e isso não aconteceu. É bem verdade que o PSD não ganhou as eleições, mas apresentou sinais muito robustos de uma recuperação que será, seja com Rui Rio, seja com outra pessoa qualquer, necessariamente lenta, devido ao estado a que o PSD chegou, de estar vazio de quadros, de projeto, de próprio conteúdo programático e ideológico, e portanto isto é um trabalho que já foi feito e que ainda vai ser bastante lento. E portanto houve esses sinais que para mim me surpreenderam, mas existiram. Entretanto, começa a negociação para o orçamento e nota-se que o PS está com algumas dificuldades, não só a nível dessa negociação, enfim, que eu acho que vai chegar a bom termo, mas isso lá já lá vamos, mas também com alguns sinais problemáticos de coordenação governamental, com algumas guerras que começam a ser demasiado evidentes dentro do governo, e, portanto, prefigurava-se um cenário bastante simpático para Rui Rio e para a sua direção se poder ir afirmando. Eis que não quando surge esta candidatura de Paulo Rangel. E quando eu disse que há bocadinho que não tinha ficado surpreendido, era porque Paulo Rangel fez uma campanha tão visível e tão, enfim, tão visível durante as campanhas das autárquicas, fez uma campanha em seu favor, fazendo uma pré-campanha para este anúncio durante essa campanha autárquica e que já vinha de trás, que era previsível que ele já não pudesse voltar atrás. E não poderia voltar atrás, porquê? Porque negociou muitos apoios, anunciou a muita gente que se ia candidatar, contando, como muita gente contava, que o PSD, que as eleições corressem mal ao PSD. Mas correram relativamente bem. E, portanto, penso que Paulo Rangel ficou sem recuo possível face aos compromissos que tinha tido. Agora, de facto, é estranho que numa situação dessas, e quando tudo parecia correr de feição para Rui Rio e para a liderança do PSD, tenha surgido isto. Vamos, enfim, posso falar a seguir do que eu acho que vai acontecer. Mas
agora vamos ouvir primeiro
uma introdução, digamos.
Vamos assim ouvir o Pedro Adão e Silva também sobre esta noite longa no PSD, e que sinais é que deixa para para esta entrada em cena de Rangel e se o resultado já agora de ontem, a derrota de Rio por 71 votos contra e 40 a favor, ele que tinha contra Montenegro tido exatamente um resultado inverso a este, se isto sinaliza de certo modo que o PSD está a preparar-se para dar uma guinada para o Rangel?
Sim, julgo que sim. Acho que, aliás, sinaliza que o Pedro Marques Lopes não tem razão. Quer dizer, se nós olharmos para aquilo que foi o Conselho Nacional do PSD ontem, não é como se Rangel estivesse a ir a jogo porque não pode recuar. Rangel está a ir a jogo porque é maioritário no partido. Portanto, não andou aqui à procura de um pretexto para sair de uma disputa...
Maioritário no Conselho Nacional.
Pronto, é o indicador que temos. Eu não me lembro assim muito de líderes partidários perderem conselhos nacionais. Não é assim uma coisa muito habitual, não é? De tal forma não é habitual que a interpretação que Rui Rio fez foi uma interpretação de que o que estava a passar era grave. Acho que disse que estavam meios loucos, não é, no PSD. E talvez valha a pena começar por aí para relembrar algumas coisas básicas nas disputas internas aos partidos, que é legítimo as pessoas candidatarem-se à liderança, tanto mais é legítimo que neste caso nem sequer é um processo extraordinário. O PSD tem eleições ordinárias, pré-agendadas, podem ser um mês mais tarde, um mês mais cedo, mas o PSD está obrigado a fazer umas eleições e um congresso. E, portanto, esta ideia de que alguém que se candidata é alguém que está a saltar ou que há uma ilegitimidade, é uma coisa muito danosa para os partidos. Aliás, tem muitos paralelismos com o que se passou no PS, de facto, com António Costa e António José Seguro. Porque, normalmente, esses argumentos morais e éticos servem para ocultar outra questão, que é uma questão política. E que, da mesma forma que essa questão se colocava no PS, coloca-se agora no PSD. É que são duas estratégias diferentes para aquilo que deve ser a liderança do PSD. Rui Rio e Rangel, nós certamente teremos a oportunidade ainda hoje de falar disso e falaremos disso várias vezes. Mas aquilo que Rui Rio e Paulo Rangel defendem como estratégia de afirmação do PSD enquanto partido da oposição e, eventualmente, como estratégia eleitoral e, depois disso, como estratégia de poder, é muito diferente. E é essa disputa que no PSD, na verdade, tem tido dificuldade em ser ultrapassada e produzir uma síntese. E é por isso que há uma eleição disputada. Não é mais nada do que isso. E mal fora se os partidos, no fundo, transformassem todas as disputas em disputas éticas e morais. Eu pensei que esse é o caminho de Rui Rio em relação a tudo. Mas acho que não é um bom caminho neste contexto, porque, na verdade, o que está aqui em causa é, por um lado, a visão de Rui Rio, que é uma visão, de facto, de ficar à espera, isto é, recentrar o partido, procurando um espaço de negociação com o governo e com o PS para crescer eleitoralmente a partir da reconquista do centro. Isto teve vários problemas, porque esta estratégia foi sendo abandonada, teve sinais contraditórios e é uma estratégia que depende da vontade do PS e de tal forma depende da vontade do PS que o último ato, no sentido o último antes deste Conselho Nacional, de Rui Rio foi de novo transferir para o governo aquilo que são as circunstâncias do PSD, que é, bom, está aqui uma negociação orçamental, não podemos fazer nada, vamos ficar à espera de como é que isto se resolve do lado do governo. Paulo Rangel, no fundo, defende, só até pensando numa dimensão tática, que vivemos uma campanha eleitoral permanente, isto é, quem está na oposição não deve esperar, mas deve ter uma espécie de proatividade em que está sempre a fazer oposição. E estando sempre a fazer oposição, pode não crescer a partir do centro, mas pode mobilizar muito a sua base militante e, com isso, manter uma dinâmica que depois, no momento certo, pode ajudar a crescer. No fundo, é a política como campanha eleitoral permanente dirigida a uma espécie de claque, que é uma coisa que funciona, quer à esquerda, quer à direita.
Tu dizias há pouco que ninguém no PSD conseguiu fazer a tal síntese. Paulo Rangel diz agora que um dos focos dele será agregar. É possível agregar ou os dois caminhos continuam?
Garantidamente, Rui Rio não fez nenhum esforço de agregação ou de síntese. Não fez. Isso também... Porquê? Porque é uma das suas características e é também aquilo que lhe dá algum potencial político, no fundo. É fazer coisas contraintuitivas sistematicamente, dividindo, mas dividindo não no sentido da polarização, mas dividindo até internamente. Não sei se Rangel vai ser capaz de fazer isso ou se pode fazer isso. Não sou capaz de responder a essa pergunta. Desde logo, porque essas sínteses são passíveis de serem feitas quando se está a aproximar muito do poder ou se está no poder. E eu acho que é tudo muito incerto e, apesar de tudo, em condições normais, teremos eleições só daqui a 2 anos. Eu já disse e repito, quem for eleito líder do PSD neste Congresso arrisca-se a ser primeiro-ministro daqui a 2 anos. Pode não acontecer, mas também pode acontecer. Mas 2 anos é muito tempo. E esta lógica de campanha eleitoral permanente, isto é, de maior ativismo na oposição e não tanto algum silêncio, nós não podemos esquecer que o Rio propôs o fim dos debates quinzenais, também como forma de preservar o líder da oposição. Rangel, no fundo, por ele, gostaria de ter debates todos os dias. Isto tem vantagens, mas tem uma desvantagem também, que é o desgaste. Não é? Esta sobrepresença, no fundo, junta à imagem do líder da oposição, alguém que está sempre a criticar, que também depois, na hora da escolha, não é aquilo que uma fatia grande do eleitorado deseja. Mas eu acho que isto não tem... O essencial é... Eu não estou nada a ver que isto seja uma questão ética ou moral. Acho que não resulta de compromissos assumidos e que agora, que assumiu compromissos, o Rangel está obrigado a avançar. Bem, está obrigado a avançar, mas...
Quem é que falou de uma questão ética ou moral?
Não. Bem, acho que Rui Rio, David Justino, só assim para citar dois exemplos, e a ideia do avançar ou recuar como sendo a consequência de compromissos, isso poderia ser verdade se os sinais que temos são sinais de que Rangel está numa posição de fragilidade e, no fundo, está obrigado a avançar, porque, caso contrário, romperia com os compromissos que assumiu. O primeiro indicador que temos é que não está numa situação de fragilidade. Eu não sei se é um indicador definitivo, mas é um indicador. No Conselho Nacional, venceu facilmente Rui Rio, que é líder do PSD.
Pedro Marcos Lopes, antes de complementares, deixa-me só perguntar também, já a tirar também para a conversa, Rangel avançou e Rio mantém este tabu por agora. Tem condições para avançar ou tem razões para sair de cena? Ou as duas coisas? Pode justificar as duas coisas?
Bom, tem. Terá justificação para as duas coisas, mas deixa-me, antes disso, e deixar já claro que não podemos de todo pensar que estamos aqui numa questão Rangel-Rio, porque eu estou convencido que vão aparecer outros candidatos, mas deixa-me dizer duas outras coisas, porque pareceu-me, provavelmente de forma errada, que o Pedro não interpretou bem aquilo que eu disse, ou pelo menos falou de coisas que eu não disse. A primeira coisa tem a ver com a legitimidade de Paulo Rangel se candidatar.
Não, mas isso não estava... Pedro, isso não estava a referir-me a ti. Eu só estava a dizer a questão, que tu disseste que tinha assumido compromissos e como tinha assumido a compromissos não podia recuar. Isso não, quer dizer,
Mas não repito isso. Eu acho que ele assumiu compromissos e assumiu compromissos e já não podia recuar. Isso pareceu-me absolutamente claro.
Mas não foi por isso que avançou, não é?
E porque... Porque não é só por isso que avançou, ele avançaria noutra altura. O que eu diria é que esta altura parece-me, para o PSD, estranha. Mas isso é outra história.
Mas qual era outra altura se é convocado um Conselho Nacional para marcar datas das eleições? Então ia fazer o quê?
São duas coisas diferentes. Bom, a primeira coisa é eu achar que é estranho que um partido que está numa boa situação neste momento haja uma candidatura contra contra quem está neste momento a liderar o partido. Isso eu achar estranho e eu não pensar que seja a melhor medida. Mas obviamente que a Rangel acha que deve fazer, e não só acha que o deve fazer por convicções diferentes, mas porque já tinha ido muito longe na campanha que fez durante a campanha das autarcas. Outra coisa é a análise do que se passou no Conselho Nacional. O que se passou no Conselho Nacional foi uma votação, foi uma derrota da proposta de Rui Rio, foi uma proposta e que tinha a ver com algo, bem, que a mim me parece bastante razoável, mas que não pareceu razoável aos conselheiros, que foi o facto de eventualmente poderem acontecer eleições para a liderança do PSD razoavelmente próximas, particularmente um congresso, do que poderão ser eleições legislativas. E que faria sentido, pelo menos, adiar essa decisão durante umas semanas para sabermos se passa ou não passa o orçamento. Mas isso foi uma decisão. Isso não quer dizer que o Conselho Nacional tenha optado por Rangel como uma espécie de candidato do Conselho Nacional. São coisas rigorosamente, completamente diferentes.
De qualquer modo, a contagem de espingardas pelas distritais parece apontar para uma vantagem de Rangel nesta altura.
Agora, não, isso Judito, parece que nas distritais as coisas estão nesse caminho. Parece, francamente, até por aquilo que eu vou perguntando e que vou vendo. O que me parece também é que estas eleições, como outras têm sido, têm mais a ver, o voto está muito mais livre do que alguma vez teve. Mas isso é outra história. Esse do terceiro ponto e que eu queria salientar é o seguinte. Não vai ser, não me parece, que estas eleições fiquem fechadas apenas com o Rui Rio ou Rangel. O que me parece é que se Rangel, é que se Rui Rio não se candidatar, e eu não faço ideia se ele se vai candidatar ou não, porque lá está, um dos grandes problemas de Rui Rio durante o seu mandato, até agora, tem sido as mensagens contraditórias em termos políticos. Foi aí que ele errou e errou de uma maneira clara. Mas continua a mandar esses sinais contraditórios, que umas vezes parece evidente que se vai candidatar, outras vezes parece claro que não se vai candidatar. O que eu diria era que se Rui Rio se candidatar, eu estou convencidíssimo que vai ser Rui Rio e Paulo Rangel. Se Rui Rio não se candidatará, aparecerá com certeza alguém com mais ou menos força para concorrer contra Paulo Rangel.
E tens palpites?
Acho... Não tenho. O que me parece é que o PSD tem a via que e o Pedro Adão e Silva salientou isso, e bem, a via que Rui Rio defende não é uma via, enfim, solitária no PSD. Ou seja, não era só Rui Rio que defendia o tipo de aproximação, infelizmente, que depois deixou cair à política que Rui Rio tinha. Quer dizer, Rui Rio tinha uma posição de fazer uma aproximação ao centro, de ter um tipo de estratégia menos confrontativa. Essa é uma estratégia que há outras pessoas dentro do PSD que seguem. Rangel pretende virar o partido à direita, de uma maneira clara, ser muito mais confrontativo, aliás, segundo o perfil que ele tem. Agora, vamos ver o que é que aparece. Quer dizer, porque essa linha, a linha de Rangel, que é uma linha, diremos, muito próxima, os grandes apoiantes de Paulo Rangel, não vale a pena, enfim, ignorar isso, são os passistas, são os órfãos de Passos Coelho, e dentro dessa linha é uma linha muito mais virada à direita e muito mais radicalizada. Eu lembro-me que quem tem aparecido como campeão de Paulo Rangel, que tem sido o ex-candidato Miguel Pinto Luz, foi o homem que já disse claramente que defendia acordos com o Chega. Portanto, vão existir aqui duas linhas em confronto, mais uma vez, dentro do PSD. Se uma não for protagonizada por Rui Rio, alguém aparecerá para protagonizar essa linha, e depois a de Rangel.
E já agora, neste cenário, como é que viste as palavras de Cavaco Silva, que, num texto que parecia uma crítica ao governo, muito mais incisivo.
Parecia uma crítica.
Muito mais incisivo foi quando falou numa oposição débil e sem rumo, desprovida de estratégia consistente de denúncia de erros, omissões e atitudes eticamente reprováveis do governo.
Olha, em relação a essa carta, deixa-me dizer muito rapidamente o princípio. Acho lamentável e acho com falta de noção de pudor institucional, digamos assim, o conteúdo dessa carta. O Cavaco Silva foi primeiro-ministro muitos anos, foi presidente da República, e acho que descer ao nível de às vezes o Carreiro nessa carta não me cai bem. Acho que os presidentes da República, os ex-presidentes da República, devem manter uma compostura institucional que Cavaco Silva teima em não manter. E eu até te digo que partilho algumas das coisas que Cavaco Silva diz naquela carta, mas acho profundamente lamentável todo o teor, todo o tom da carta. Mas o tom da carta também não foi propriamente para fazer, para criticar o governo. Já sabemos que Cavaco não gosta do governo, não gosta de determinadas linhas que foram seguidas, apesar de terem sido linhas políticas e económicas, apesar de terem sido muito parecidas com as que ele seguiu. Aquela carta serviu apenas e só para dar uma indicação. É que Cavaco Silva não quer que Rui Rio continue como líder do PSD, quer Paulo Rangel. Tudo o resto foram flores. Quer dizer, o momento em que aparece esta carta... Oh, Judito, mas quer dizer, havia qualquer episódio extraordinário e marcante para o futuro deste país que esteja a acontecer? Só se as pessoas acharem que um orçamento de Estado para um ano é uma coisa estruturante, para que Cavaco Silva aparecesse com uma carta daquela fúria, daquele enfim, arrebatamento. Claro que aquilo só teve um objetivo, foi interferir, mais uma vez, legitimamente, obviamente, interferir legitimamente, mas não recomendável, porque é um ex-presidente da República, interferir nas eleições e no futuro do PSD. Não é de agora, já Cavaco Silva já tem um longo currículo desse tipo de atividades no que diz respeito ao partido que ele presidiu.
Pedro Domingos Silva, também em relação a esta missiva de Cavaco Silva, mas também sobre o que é que isto... falavas há pouco no PSD que pode sair destas próximas diretas com duas estratégias completamente diferentes. O que é que podemos esperar dos próximos tempos?
Quatro coisas breves. A primeira sobre Cavaco Silva. Quer dizer, o objeto e o objetivo daquele texto é o PSD. Não há nenhum elemento de novidade em relação à governação. Acho que até podia merecer aqui algum debate algumas das coisas que Cavaco Silva escreve, muito pouco rigorosas, muito pouco rigorosas. Isso muito também pouco, é um fator, também merece alguma reflexão, não é? Quer dizer, falar sobre as últimas décadas da economia portuguesa, não mencionando a adesão ao euro, é uma coisa extraordinária. A simplicidade com que fala do alargamento e da competição económica entre Portugal e alguns dos países do alargamento, acho que numa cadeira de economia na licenciatura seria certamente assinalado por um professor. E portanto esse lado, mas também não há grande novidade na forma como Cavaco Silva se posiciona e na forma como participa nos debates. Na verdade, o texto de Cavaco Silva é dirigido ao PSD. No fundo é dar conta de como é que o PSD devia fazer a oposição, sendo essa oposição muito diferente daquela que Rui Rio tem feito. As outras três coisas rápidas que eu queria dizer. A primeira é que nos partidos os líderes não se impõem, apresentam-se e são escolhidos pelos militantes. E, portanto, o PSD tem um congresso previsto. Acho que a questão do momento é importante e interessante, porque se ontem o Conselho Nacional estava a debater precisamente a marcação das datas para as eleições diretas e para o Congresso, o que é que estaríamos aqui a dizer e o que é que se estaria a falar se Paulo Rangel, que objetivamente decidiu há muito tempo ser candidato, o que é que estaríamos a falar se Paulo Rangel não se tem apresentado? Não vejo como é que podia passar do dia de ontem a clarificação. Segunda coisa ainda, o contraste entre Rangel e Rui Rio. Um dos problemas de Rui Rio é que é um objeto político desconcertante, porque a sua afirmação ao centro, ou seja, declarativa, e que teve alguns momentos que davam conta disso mesmo, quando procurou alguns entendimentos com o PS, quando mostrou abertura para a negociação, eu sempre pensei que essa estratégia era uma estratégia que podia ter resultados no médio prazo, desde logo, porque obrigava o PS a procurar outro espaço de negociação e, no fundo, dava uma margem de crescimento ao centro, ao PSD. Só que essa estratégia coexistiu com sinais, por exemplo, de pensar no tema da asfixia democrática, que é tão caro a Paulo Rangel ou até a Cavaco Silva, é que poucos políticos foram tão longe em declarações que correspondem efetivamente a uma asfixia democrática como Rui Rio, sobre comunicação social, sobre sondagens, coisa que, aliás, Paulo Rangel, uhum, e bem, chamou a atenção ontem. Este discurso de Rui Rio sobre as sondagens, eu já aqui o disse, acho que é inaceitável. É um fator de degradação do espaço público em Portugal. Sobre a justiça, quer dizer, sobre várias coisas bastante estranhas que Rui Rio foi dizendo sobre estas matérias ao longo do tempo. E, portanto, nisso é um objeto político desconcertante, porque em muitos aspectos Rui Rio é mais à direita que Paulo Rangel. Ou pelo menos é muito menos liberal do que Paulo Rangel. Noutros não será. Acho que também é certamente um motivo para algum desconforto interno no PSD. Finalmente, o tema da polarização. Nós não sabemos muito como é que... Por um lado, não sabemos como é que isto vai evoluir, a disputa interna no PSD. Nem sequer sabemos que o Rio é candidato, porque ontem isso não foi clarificado bem, pelo contrário, não foi dado nada, um sinal de sentido nada, contrário. Nada. Mas... Se Rui Rio se mantiver líder do PSD, do ponto de vista relacional e diferenciador entre PS e PSD, as coisas continuam como antes. Mas se Rangel for escolhido como líder do PSD, entraremos certamente num tempo novo, um tempo de grande polarização e de mobilização dos campos. E se isso pode dar aqui um suplemento de alma à direita, e acho que há lições interessantes das autárquicas para a direita, não é? Que talvez o grande aspecto positivo das eleições em Lisboa para a direita é que a mobilização política da direita clássica, isto é, o PSD e o CDS, pode acontecer, pode fazer o pleno dessa mobilização com crescimento dos partidos à direita da direita clássica. Portanto, uma coisa não se faz à custa do outro. Isso significa que para uma eventual formação de uma geringonça à direita, a direita clássica pode fazer o seu caminho e a sua mobilização, e isso ainda juntar alguns pozinhos com a mobilização da nova direita, e aqui nova direita estou só no sentido de novos partidos de direita, estou a juntar a Iniciativa Liberal e o Chega para este efeito, mas são naturalmente realidades muito distintas. Mas este lado de mobilização e de polarização à direita pode ter um efeito também à esquerda. Nessa perspectiva... E eu, por exemplo, julgo que uma parte das disputas eleitorais ganha-se e perde-se na diferenciação, isto é, eu dizer coisas que é percebido, lês logo pelo meu eleitorado, como sendo bastante diferentes daquilo que é proposto pela alternativa, isso pode favorecer também António Costa e o Partido Socialista, que terá uma capacidade, por um lado, de mobilizar mais à esquerda. Acho que para a esquerda Paulo Rangel é bem mais mobilizador. O eleitorado de esquerda nunca viu em Rui Rio uma ameaça. E uma ameaça, não estou aqui a falar de ameaça eleitoral, ameaça no sentido de, se vencer, isto faz diferença do ponto de vista da governação.
Como Passos Coelho.
Como Passos Coelho fazia. Ou seja, faz diferença. É uma coisa diferente. E o facto das pessoas olharem para Rangel e dizer, está aqui alguém que fará diferente. Fará diferente, prejudicando e contra aquilo que são as minhas preferências. Essa sensação do lado da esquerda pode mobilizar também a esquerda. Bem, sei que é tudo muito incerto, mas há aspectos em que Rangel, sendo isto até pode parecer paradoxal, mas Rangel sendo o melhor candidato para mobilizar a claque de direita, com isso pode tornar António Costa o melhor candidato para mobilizar a claque da esquerda. Como é que as coisas se resolvem, só os eleitores é que saberão.
Há aí um ponto no que disse o Pedro e eu também queria salientar. A grande questão que se levanta é sempre esta, quer dizer, nós andamos à volta, não sou eu e o Pedro, mas enfim, em termos do espaço público, do que é isto de conquistar o voto do centro, de como é que se ganham as eleições, é através do centro, se não é através do centro. É uma conversa que já todos tivemos. A realidade é o que é. Quer dizer, se nós olharmos para os últimos 20 anos da nossa história, dos resultados eleitorais, se calhar até mais, nós verificamos que há que o país tem mais votantes naquilo que se chama esquerda do que na direita. É um facto. É aquilo que tem acontecido. E, portanto, e dentro desse campo, sobretudo, na esquerda moderada. E, portanto, qualquer tipo de aproximação à política pela parte da direita, que concentre o seu discurso apenas na mobilização desse eleitorado de direita, tem um resultado, na minha opinião, que será sempre o de perder as eleições, ou de só as ganhar em situações extraordinárias. É, vida é situação de Passos Coelho quando ganhou as eleições, quer dizer, que foi de facto uma situação extraordinária. Portanto, este tipo, o tipo de discurso que Rangel parece querer ir protagonizar, apesar de não ser esse o típico discurso dele em termos políticos, mas toda a entourage que se posiciona à volta de Rangel é a entourage de Passos Coelho, que sempre teve, que tem essa posição de há muito tempo, não é de agora, de que era necessário criar-se, passa a expressão, uma espécie de bloco de direita, e que esse bloco de direita se fizesse em contraposição à esquerda, até arranjando nomes, enfim, um bocadinho delirantes para quem está à esquerda do PS, a extrema esquerda, e falando de Venezuelas e de Coreias e tudo mais, disparates desse género. Portanto, este tipo de contraposição é, na minha opinião, altamente prejudicial ao Partido Social Democrata. Esse encosto da direita, eu, por exemplo, estou convencido que Paulo Rangel, se for líder do PSD, e está longe ainda de o ser, logo veremos, esvaziaria, por exemplo, partidos como a Iniciativa Liberal, e alguma coisa pouca, estou convencido, do Chega. Mas isso, de facto, é curto. É curto porque ou se faz um discurso, e para fazer esse discurso do centro leva mais tempo, que conquistar o centro não é tão fácil, porque, como já se aqui se disse muitas vezes, o Pedro, aliás, tem salientado esse ponto, que é que não há transferências de votos diretas. É raríssimo, particularmente no espaço do centro. E, portanto, uma radicalização, entre enormes aspas, cuidado com isso, mas uma radicalização, ou pelo menos um discurso muito vocacionado para esse ajornamento do PSD e da direita, o ajornamento da direita em volta do PSD, é uma estratégia que pode de chegar a ter mais votos do que aquela que teve até agora Rui Rio, mas não vai chegar para governar, como o Pedro salientou. E tem esse contra também, é que cria uma excelente oportunidade para que exista o voto útil à esquerda no Partido Socialista.
Não, portanto, é só voto, não é só voto útil, Pedro, é também mobilização, estás a perceber? As pessoas vão se sentir mais mobilizadas.
Sim, claro.
Aquilo que não aconteceu em Lisboa, uma das explicações para Lisboa é que o eleitorado de Fernando Medina não via em moedas uma ameaça. Não estava nada de muito importante em jogo.
Claro,
e isso
claro,
é desmobilizador.
Claro.
Se estas eleições tivessem sido entre Rangel e Medina, o eleitorado tinha-se mobilizado mais para votar em Medina.
É esse o ponto, é sempre esse o meu
Mas
ponto.
Mas o entusiasmo à direita também ponto, tinha sido maior.
Não, sim, o entusiasmo à direita tinha sido maior, mas essa realidade sociológica que nós ainda temos, quer se queira, quer não, faria com que Rangel muito possivelmente fosse derrotado. Quer dizer, há uma tentativa, eu sei, e peço desculpa, já termino, eu sei que nos últimos anos, não é em Portugal, quer dizer, houve uma espécie de grande vertigem da polarização. Ou seja, vamos virar isto tudo, há os daquele lado, há os do outro, ou há os da esquerda, ou os da direita, os populistas, vamos polarizar isto tudo. Em todos os aspectos. E há uma corrente dentro do PSD que acha que esse é o bom caminho para o PSD. Ora bem, eu estou convencido que não é, que vai, pode gerar um ímpeto, pode gerar muito entusiasmo, mas as eleições ganham-se com votos e os votos que decidem, de facto, em Portugal, são os votos dos moderados, não são dos muito empenhados à esquerda e dos muito empenhados à direita.
Temos mesmo que ir correndo para o final desta edição do Bloco Central, não sem antes passarmos por um assunto que seguramente irá motivar ainda e prender muitas análises nos próximos tempos, o Orçamento de Estado. Pedro Adão e Silva, vai ou não haver crise? Ou é como nos outros anos, que a corda é esticada até ao limite e depois há uma viabilização?
Se me estás a pedir para apostar, eu diria que não. Ninguém Nenhuma das partes tem interesse em que exista crise. Acho que todos os partidos, por motivos diferentes, precisam de tempo. E, portanto, não é do interesse dos partidos. Eu já nem falo do interesse do país, porque a realidade, num contexto destes, aliás, como o Presidente da República chamou ontem a atenção, no contexto em que precisamos de iniciar um processo de recuperação económica, portanto, precisamos de utilizar os recursos que vamos ter disponíveis no contexto do PRR, entrarmos, por exemplo, em duodécimos e termos um orçamento de Estado só depois de umas eventuais eleições lá para abril, seria uma coisa péssima para o país. E, portanto, aqui o que vai estar em causa é perceber como é que, entre a disputa política e a necessidade de afirmação de cada uma das partes, se vai encontrar um equilíbrio e ganhos de causa para que todos possam afirmar que valeu a pena esta negociação e o entendimento e o compromisso no fim.
Mesmo que esses ganhos de causa se possam traduzir não no orçamento propriamente dito, como em matérias laterais, como as leis laborais, por exemplo.
Eu acho isso, também é um tema que já falámos aqui várias vezes, eu acho isso fundamental. Fundamental o seguinte, a ministra Mariana Vieira da Silva deu uma entrevista ontem ao Público em que dizia qualquer coisa ao orçamento, o que é do orçamento, não fechando a porta a negociações extra-orçamentais sobre outras matérias. Eu, sem dizer nada sobre a minha opinião sobre as matérias que estão a ser negociadas, o que me parece fundamental é tirá-las do espaço orçamental. Pode ser uma contrapartida para a viabilização e para a posição no orçamento. O que eu acho péssimo é o que foi acontecendo, que é introduzir matérias laborais, por exemplo, na lei do Orçamento do Estado. É péssimo para o processo legislativo, para a coerência, para a transparência, para percebermos exatamente o que está em causa em cada uma das alterações. Portanto, ao orçamento, o que é do orçamento, e se for necessário, do ponto de vista negocial, para a viabilização do orçamento, incluir outras matérias para lá do orçamento, que isso seja feito fora do orçamento. Acho que é um bom caminho e, de certa forma, até um regresso aos acordos da legislatura anterior, que é a ideia de que a contrapartida para a viabilização do orçamento num Parlamento fragmentado, onde não há maiorias, é os partidos entenderem sobre outras matérias e esse entendimento ficar fixado em compromisso. Acho uma coisa muito mais saudável para o funcionamento da democracia, sem pronunciar sobre a matéria de fundo.
Haverá seguramente a ocasião para isso. Pedro Marques Lopes, como é que tens visto este debate e acreditas ou não que vai haver Orçamento de Estado?
Eu acho que o Orçamento de Estado, este Orçamento de Estado vai passar, quer dizer, tudo indica que sim, quer dizer, porque imagine-se o que seria para os partidos de esquerda, nomeadamente para o Bloco de Esquerda e para o PCP, ir agora a eleições, quer dizer, era uma espécie de um suicídio. No entanto, eu já vi suicídios deste género na política portuguesa, não me esqueço, acho que ninguém se esquece do fenómeno PRD, não é? Que deu duas maiorias, que deu três governos e duas maiorias absolutas a Cavaco Silva. Portanto, há aqui uma vertente suicidária que não pode ser esquecida. Mas eu acho que isso não vai acontecer. O Pedro abordou esse tema ao de leve, mas a própria negociação não está a ser feita exatamente no que diz respeito ao orçamento. Está a ser feita em relação a aspectos que não estão no orçamento, quer dizer, e portanto não me parece que haja hipóteses, enfim, tirando essa parte do suicídio, de que o governo, de que este orçamento não passe. Eu, por acaso, também gostava de falar do orçamento, porque tem aspectos que eu acho bastante interessantes, mas deixa-me só dizer que eu acho que este orçamento seria o mesmo orçamento fosse o PSD, fosse o PS ou fosse até o Bloco de Esquerda a governar. Portanto, não me parece que
eu não iria tão longe, mas pronto.
Margem. Oh Pedro, quase, quer dizer, porque a questão que se levanta no orçamento é que não pode ser um orçamento austeritário pelas circunstâncias de onde vimos, não pode ser um orçamento expansionista porque nos arriscamos a ir a níveis de dívida que nos deixam ainda mais frágeis do que estamos e, portanto, não haveria aqui grande margem. O orçamento não tem novidade nenhuma. Agora, o que eu sei em relação ao orçamento é que para Portugal e para o cenário, enfim, político, seria o pior que poderia acontecer a Portugal é que o orçamento não passasse, porque estou convencido que o resultado das eleições seria mais ou menos o mesmo, só com exceção de um partido, e estaríamos a viver numa circunstância orçamental e no que diz respeito ao PRR verdadeiramente problemática.
O orçamento vai seguramente motivar mais análises aqui no Bloco Central. Pedro Adão e Silva, para fechar este Bloco Central, qual é o interesse que trazes?
Olha, o meu interesse é uma edição muito bonita, acabada de sair, que é a última edição que resulta do arquivo efêmera, que é o arquivo que o Pacheco Pereira tem desenvolvido. Chama-se Diário dos Dias da Peste. Ao longo do último ano, os assinantes da efêmera e os associados receberam todos os dias um pequeno texto com uma imagem de fundo de catálogo do arquivo efêmera. Isto não só reflete... A edição é da Tinta da China, é mesmo muito bonita e, portanto, tem as entradas todas com as imagens dos materiais. Isto não só reflete sobre um aspecto importante, que é a forma como nós esquecemos rapidamente aquilo por que passamos, mesmo as experiências mais traumáticas, e aprendemos pouco com elas, e, portanto, este exercício memorialístico tem essa virtude, como serve para mostrar aquilo que é o trabalho que é feito na efêmera e a importância deste movimento pela memória, que em última análise é também, como aliás está escrito num texto que acompanha o livro, um movimento pela democracia. Entre as muitas curiosidades, eu destacava uma delas, que é, corresponde também àquilo que é uma parte importante do arquivo, que tem a ver com os cartazes das manifestações populares, cartazes artesanais. E que é um cartão pintado a verde, onde está escrito There's no planet B. E o planet ao mesmo tempo com plan. A curiosidade é que isto foi um cartaz de uma manifestação em Lisboa, em 2015, da Marcha Global pelo Clima, que pertence esse cartaz à efêmera, mas que foi manchete do New York Times. E, portanto, isto mostra também esta espécie de vínculo, de elo, que liga a coisa mais particular, mais artesanal, mais efêmera, com as grandes transformações que ocorrem no mundo. E vale a pena esta porta de entrada para o magnífico arquivo efêmera, que são estes diários dos dias da peste.
Pedro Marques Lopes, e o teu interesse para fechar?
Ora bem, o meu interesse é uma música do novo álbum da Gisela João. O álbum chama-se Aurora, a música é Louca, já vamos ouvir, e eu queria fazer aqui uma declaração de interesses. Eu sou um grande amante de fado, adoro fado, E normalmente irrita-me solenemente quando os fadistas, os grandes fadistas, começam a enverdar por outros caminhos. E eu sei que eles têm, e são normalmente bons músicos e gostam de fazer outras coisas, mas eu é que, olha, lamento, fico irritado. Mas este álbum da Gisela, apesar de ser muito menos afadistado do que o que devia ser, porque ela é sobretudo uma grande cantora de fado, é um álbum muito interessante, com umas novidades sonoras, musicais, de arranjos. E eu gosto bastante, bastante do álbum e, portanto, cá vai a Louca, pedindo à Louca da Gisela João que regresse rapidamente ao fado tradicional, que é aí que eu gosto de ouvir.
É com Gisela João que fecha este Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Dão e Silva. O cuidado técnico foi de José Guerreiro. O Bloco Central regressa na próxima semana, mas pode ouvir em podcast e em tsf.pt. Fiquem bem.
Exagerada, dizes que eu sou exagerada, mas procura saber das noites em que eu não vivi, de tantas bocas que mordi. Dizes que eu sou exagerada, não sabes nada de mim. Sou complicada, dizes que eu sou complicada, mas procura saber da indiferença que senti, do amor sempre a fugir daqui. Dizes que eu sou complicada, não sabes nada de mim. Sou do jeito que eu sou, mas tu chamas-me louca. A louca. Dizes que eu sou tudo ou nada, mas procura saber do fogo que nos arde aos dois, do amor que deixas para depois. Dizes que eu sou tudo ou nada, não sabes nada de mim.